Esta é a Rádio Senado, comunicação para a cidadania. Boa tarde. Você ouve a partir de agora reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para saúde e educação. A sessão aconteceu no dia 2 de julho de 2013. Vamos acompanhar.
Item 3 da pauta, projeto de lei da Câmara número 41 de 2013. Em regime de urgência, nos termos do requerimento 718 de 2013, projeto de lei da Câmara número 41, na casa de origem do deputado Brizola Neto, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso 6º do caput do artigo 214 e no artigo 196 da Constituição Federal. Altera as leis número 7.990, de 28 de dezembro de 1989, 12.350, de 22 de dezembro de 2010, e dá outras providências. A matéria depende de pareceres das comissões de serviços de infraestrutura, educação, cultura, esporte, de assuntos sociais e de assuntos econômicos. A presidência, eu queria só comunicar à casa que a presidência adita o despacho inicial aposto ao projeto de lei da Câmara número 41 de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista na Constituição, e altera as leis 7.990, 12.351, para incluir a Comissão de Serviços de Infraestrutura. Dessa forma, a referida matéria será instruída pelas comissões de serviços de infraestrutura, de educação, cultura e esportes, de assuntos sociais e de assuntos econômicos. A presidência esclarece que antes que o projeto de lei da Câmara número 41 de 2013 encontra-se na pauta da ordem do dia da sessão deliberativa de hoje, em razão da aprovação do requerimento 618 de 2013, que solicita que a matéria, como já disse anteriormente, tramite em regime de urgência.
Pela ordem, presidente.
Senador Randolfo Rodrigues, senador Inácio Arruda, pela ordem.
Senhor presidente, inicialmente, destacar a presença nas galerias do Senado nesta noite histórica em que votaremos os royalties, para a educação, da União Nacional de Estudantes, em especial da sua presidente, Vic, eleita recentemente no Congresso, do senhor Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, da senhora Cleusa da Undime, do senhor Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, das entidades da educação brasileira, que mostra a importância dessa votação e da celeridade que o Senado está dando, está dando para essa agenda, a importância de estar dando para esse tema e, concretamente, para a pauta e para o que está vindo das ruas, para o que está vindo das mobilizações provenientes das ruas brasileiras. Senhor presidente, com certeza, Vossa Excelência irá agora convidar o relator, o senador Eduardo Braga, para proferir o seu relatório. Eu quero me antecipar, senhor presidente, e dizer que tem um requerimento de minha autoria à mesa pedindo preferência de votação para o PLC, para o original do PLC 41, nos termos que veio da Câmara dos Deputados, ou seja, para a votação prioritária do texto que veio da Câmara dos Deputados, ou seja, independente do parecer proveniente do senador Eduardo Braga, eu solicito a Vossa Excelência a preferência de votação do requerimento que protocolizei à mesa para que seja votado primeiro, para que se tenha preferência de votação para o texto proveniente da Câmara dos Deputados. é o requerimento que solicito a Vossa Excelência, preferência de votação.
Agradeço a primeiro... Vossa Excelência pelos registros. Senador Inácio Arruda.
Primeiro, esse emenda ao projeto, propondo, e é importante que o relator se manifeste em relação a essa questão, que os royalties da exploração mineral também sejam destinados à educação. O esforço do país é muito grande, há uma compreensão sobre o papel da educação para todas as áreas do conhecimento do Brasil. Então, eu considero que era muito importante que o relator possa examinar a emenda que apresentamos e fazer um registro que eu considero que é importante que fique marcado na sessão de hoje, porque quando nós tratamos do marco regulatório do petróleo e gás diante das descobertas do pré-sal, nós formulamos pela primeira vez a discussão em torno do destino dos recursos. E é muito significativo que fique registrado entre nós o papel de convencimento para cada parlamentar na Câmara e no Senado das lideranças que não acordaram hoje, que estavam muito vivas e muito espertas, da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que dialogaram conosco. Eu lembro da primeira emenda, senador Eduardo Braga, trabalhada aqui nesta casa na questão do Fundo Social e na sua destinação. Nós fizemos uma emenda com o senador Valadares, comigo, o senador Valadares e a senadora Fátima Cleide, que deram partido a esse debate. O esforço para nós conseguirmos chegar até aqui. E a nossa presidente, mesmo antes dessa ebulição popular, já tinha marcado essa posição. Então, acho que é um conjunto de ação que reuniu a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Nacional dos Estudantes, o convencimento do Congresso Nacional e o convencimento da Presidente da República para nós destinarmos recursos que são findos, que vão acabar um dia, mas nós podemos tomar a dianteira e usá-los na educação. Então, eu peço a Vossa Excelência que examine também a nossa emenda modesta para nós acrescentarmos mais recursos para a formação do nosso povo, meu caro senador Eduardo Braga. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Senadora Ana Amélia.
Caro presidente, esta, pela ordem, é diferente. Eu queria apenas fazer uma homenagem ao autor do PLC 41, deputado Brizola Neto. Nunca conversamos pessoalmente, mas onde estiver a alma de Leonel de Moura Brizola, que governou o Rio Grande do Sul, e eu, por dever de gratidão, fui bolsista de Leonel Brizola, que no Rio Grande do Sul fez uma grande revolução investindo e dando prioridade à educação. Então, este é realmente um momento muito importante para um político que, olhando a educação, cuidou dela como prioridade. E o que fez o seu neto na Câmara foi resgatar aquilo que o seu avô fazia na prática quando criou um sistema moderno e inovador de educação de escola em tempo integral, que foram os CIEPs no Rio de Janeiro, quando lá governou. E as escolas chamadas Brizoletas no Rio Grande do Sul. Isso tem todo um símbolo, presidente Renan Calheiros. E o nosso país só será uma grande potência quando der a verdadeira e grande prioridade para a educação. Fora disso, não podemos nos contentar com protagonismo secundário no mundo enquanto não dermos com coerência, com responsabilidade e compromisso, e é o que está se decidindo hoje aqui votando o PLC 41. Muito obrigada, senhor presidente.
Senador Cristóvão Buarque, com a palavra, Vossa Excelência.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para saúde e educação.
Senhor presidente, eu considero um pouquinho de uma vitória de uma luta que eu tenho tido aqui desde 2008, defendendo essa ideia de 100% dos royalties do petróleo para a educação, com projetos de lei, com artigos, com falas, muitas vezes no começo incompreendido, mas eu considero. A autoria, porém, é do deputado Brizola Neto, a quem nós devemos dar toda a glória dessa vitória. Entretanto, desde o começo, eu fiz questão de dizer que tínhamos a obrigação de colocar esse dinheiro, que é do povo brasileiro, não é desta geração, para o futuro e o caminho à educação. Lembrei muitas vezes o dinheiro que nós jogamos fora quando aqui o ouro foi posterior e serviu para financiar a Revolução Industrial Inglesa. E nós ficamos sem ouro e sem conhecimento. Ao ter conhecimento, não há dúvida que nós estamos aplicando bem esse dinheiro. Entretanto, eu quero chamar a atenção de dois pontos. Primeiro, não cairmos na ilusão que esse dinheiro vai salvar a educação brasileira. Só a educação de base, para ser boa, nós precisamos de 450 bilhões de reais, considerando 9 mil reais cada estudante, um salário de 9 mil para o professor. 450 bilhões. Se tudo der certo com o pré-sal, se o petróleo de fato existir nessa quantidade, se nós conseguirmos tirar esse petróleo lá de baixo com todas as dificuldades, se o petróleo chegar aqui ao preço de 100 dólares, se ainda for permitido usar petróleo no futuro, nós vamos ter, pelas contas do deputado Figueiredo, André Figueiredo, nós vamos ter vamos ter 80 bilhões no total, o que daria 60 para a educação, considerando 75 bilhões, no ano 2022. Nós nem podemos esperar até 2022 para colocar dinheiro na educação, e nem esse dinheiro vai significar o salto que estão falando por aí. De qualquer maneira, pior seria se esse dinheiro não fosse para a educação. Eu só estou chamando a atenção da beleza dessa decisão brasileira, dessa decisão fundamental da Câmara de Deputados e do Senado. Mas sem querer enganar a opinião pública, o Brasil, sem querer dizer que isso vai salvar o Brasil. Esse petróleo e a sua exploração e o seu preço ainda são hipóteses. E mesmo hipóteses demoradas. E quando acontecer, tudo dando certo, ainda vai ser pouco. Essa é uma ressalva. E a outra é que me preocupa, e eu conversei com o senador Eduardo Braga, de que lá está escrito, como veio da Câmara, que preferencialmente o dinheiro vai para a educação de base. E quando a gente põe preferencialmente, o risco é muito grande de que fique uma parte pequena pela força que tem nós, professores universitários, que muitas vezes tentamos e terminamos pegando o dinheiro. Eu tentei uma emenda no sentido de que 75% daquilo que já vai para a educação fosse para a educação de base e diretamente ao salário de professor, que esse sim é o caminho para a gente dar o salto na educação brasileira. Lamentavelmente, o senador Eduardo Braga acha que o PNE já vai regulamentar isso, eu não acho, e que esse dinheiro vai para a educação de base, eu não acho. Eu acho que ao botar preferencialmente, corremos o risco do dinheiro não chegar na quantidade que queremos a educação de base. De qualquer maneira, parabéns ao Senado, à Câmara, a UNE que lutou por isso, a todos aqueles que lutaram, porque estamos, pelo menos, conseguindo
pela ordem, presidente,
que esses recursos cheguem na educação, ainda que não seja como deveria, na educação de base, necessariamente.
Eu vou conceder a palavra ao senador Humberto Costa, que está pedindo anteriormente, em seguida ao senador Aloysio, em seguida ao senador Ricardo Ferraz e ao senador José Agripino. Há pouco o senador Walter Pinheiro nos cobrou o cumprimento de uma providência regimental. É que o relator da matéria não teve direito à palavra ainda. Talvez fosse o caso de nós invertermos a discussão, dando a palavra primeiramente ao relator da matéria.
É isso, presidente. É isso.
Todos concordam. Eu quero ser o primeiro inscrito depois que ele relatar.
O senador Humberto é o primeiro, eu sou o segundo inscrito após a palavra do relator.
O senador Humberto é o primeiro, Ricardo Ferraz é o segundo. Aloysio, Ricardo Ferraz.
Bota aí.
Senhor presidente, a proposta é que Vossa Excelência dê a palavra ao relator, para que nós possamos fazer o debate em torno.
Nós estamos somente aguardando a presença do senador Eduardo Braga no plenário.
Ele se conta aqui no plenário, presidente.
Senador Eduardo Braga, com a palavra, Vossa Excelência. Nós começamos a discutir o item 3 da pauta, que é o projeto de lei da Câmara número 41 de 2013. Com a palavra, o senador Eduardo Braga, que é o relator da matéria.
Senhor presidente.
Não, senhor presidente. Por me inscrever.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de dizer que esta matéria, durante todos esses meses em que ela está sendo debatida, sempre houve neste Senado e sempre houve no Congresso Nacional uma preocupação para que nós possamos, em primeiro lugar, assegurar recursos para a educação, recursos adicionais para a educação, fazê-lo de uma forma juridicamente segura e, ao mesmo tempo, para que possamos, com este novo recurso, alcançarmos a meta de estabelecermos os 10% do PIB brasileiro de investimento na educação de nosso país. Este é o princípio que tem norteado todas essas ações. Eu passo a ler o relatório, senhor presidente, e irei explicar e esclarecer cada um dos pontos aqui levantados. O projeto de lei da Câmara número 41 de 2013, de autoria, como foi bem lembrado pela senadora Ana Amélia, do deputado Brizola Neto, visa dar conteúdo prático ao inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal, que determina o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Igualmente, viabiliza recursos para garantir o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. O PLC é oriundo do projeto de lei número 323 de 2007, do deputado Brizola Neto, ao qual tramitaram apensadas diversas proposituras, incluindo o PL 5500 de 2013, de autoria do Poder Executivo, submetido ao Congresso Nacional em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal. No Senado Federal, o PLC, que ora se examina, tramita desde 26 de junho de 2013, senhor presidente, em regime de urgência, conforme o requerimento número 178 de 2013. Isso, já, por si só, já demonstra a importância e a prioridade que o Senado vem dando a este projeto e a este tema, senhor presidente. O objeto da proposição é vincular a educação e a saúde em acréscimo ao mínimo obrigatório pela Constituição Federal. Repito, senhor presidente, senhores senadores, e eu pediria a atenção dos senhores senadores, em acréscimo, senador Cristóvão, em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal. Portanto, nós estamos estabelecendo recursos novos que alcançarão a vinculação dos 10% do PIB, portanto, não permitindo que recursos anteriormente aplicados à educação possam ser contabilizados. Parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. De acordo com o PLC, serão destinadas exclusivamente para as áreas de educação e de saúde públicas, na forma do regulamento, as receitas da administração direta da União e as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes dos royalties e da participação especial decorrente de áreas cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2013 e que sejam relativas a contratos celebrados sob o regime de concessão de cessão onerosa e de partilha de produção do que tratam as leis 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 12.276, de 30 de junho de 2010, bem como a Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, esses recursos serão aplicados na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde. Senador Agrippino, eu vou repetir, porque há uma diferença entre esta área e o pré-sal. Então, para ficar claro, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, esses recursos serão 75% para a educação e 25% para a saúde. Além disso, até que sejam alcançadas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que em breve estaremos votando aqui nesta casa, deveremos votar na Comissão de Constituição e Justiça, parecer o senador Vital do Rego, no dia de amanhã, e cumprindo o acordo com o senador Ciro Miranda e a audiência pública estabelecida na Comissão de Educação, estaremos proximamente votando aqui no plenário, serão aplicados em educação pública e exclusivamente em educação pública, senador Randolfe. Serão aplicados em educação pública e exclusivamente em educação pública 50% dos recursos do Fundo Social de que trata a Lei 2010, de 2010, Lei 12.351, que serão também destinadas à educação pública e à saúde as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da produção de que trata a lei, o artigo 36 da Lei 12.351, de 2010, os quais terão como base estimativas oficiais publicadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Adicionalmente, as receitas da União provenientes dos royalties e da participação especial vinculadas nos termos da proposição serão distribuídas de forma prioritária aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que determinarem a aplicação exclusiva de suas receitas de royalties e de participação especial em educação e saúde. Por que de forma prioritária? Porque nós precisamos respeitar a Constituição e o Pacto Federativo. Nós, do Senado, não podemos invadir a competência dos estados. Portanto, estamos estabelecendo prioritariamente e condicionando o acesso aos recursos que a União irá dispor, desde que os estados e municípios também façam o mesmo movimento, na mesma direção, na aplicação desses recursos à educação e à saúde.